estamos de volta com o programa Orgânica.
Dica Orgânica, um jeito fácil de ajudar o planeta.
Os aparelhos em stand-by consomem mais do que você imaginava. Os aparelhos que ficam ligados na tomada, sem estarem em uso, representam até 12% do total da conta de energia elétrica. Por isso, não só quando for viajar, mas sempre que puder, deixe os aparelhos desconectados da energia elétrica.
Você sabe qual é a origem do milho? Adalberto Júnior explica agora para você.
Não sabe o que é? O Orgânica explica.
Você sabe qual é a origem do milho? O milho pertence ao grupo das angiospermas, que produzem as sementes no fruto. A planta chega a 2,5 metros. O caule tem aparência de bambu, com espiga cilíndrica. O milho tem origem no México, com domesticação iniciada por volta de 7.500 a 12.000 anos. Tem alto potencial produtivo, de cultivo geralmente mecanizado, com grande produção mundial.
Em pauta, gestão e desenvolvimento sustentável no centro da discussão.
Segundo a ONU, Organização das Nações Unidas, aproximadamente 55% da população mundial vive em áreas urbanas. E a expectativa é de que esta proporção aumente para 70% até 2005. Com o objetivo de mobilizar a sociedade em geral em favor do cuidado da natureza no espaço urbano, o Colégio Eureka realizou nesse sábado, dia 25, a sua 10ª Blitz Ecológica no Parque do Rangedor, em São Luís. E sobre esse assunto, vamos conversar no Em Pauta de hoje com a gestora pedagógica do Colégio Eureka, Elane de Castro. Seja bem-vinda ao Orgânica, Elane de Castro.
Olá, bom dia, Mayra. É um prazer participar com essa pauta ambiental, né, que é muito importante.
Elane, essa foi a 10ª edição da Blitz Ecológica do Colégio Eureka. Detalha para a gente a proposta dessa ação.
Bom, Mayra, nós tivemos como programação e também como objetivo dessa 10ª edição da Blitz Ecológica mobilizar a sociedade a respeito do cuidar da natureza em ambientes urbanos. Então, muitas vezes, a gente pensa que porque a gente mora numa capital e que a gente não tem acesso a tanto a natureza da sua forma mais íntegra, né, sem a modificação do homem, a gente pensa que a gente está muito distante, mas São Luís ainda é uma cidade que ainda tem muito verde, que precisa ser melhor cuidada, no sentido de também das crianças, sobretudo as crianças, né, que essa nova geração tenha um maior contato com essa natureza. E algo bem interessante que a gente também traz como entendimento ambiental é que nós somos natureza. Nós não estamos na natureza de forma aleatória, nós somos a própria natureza. E considerando esse pensamento, né, de que somos natureza, é de suma importância a gente estar em equilíbrio, né, com todos os outros seres que fazem parte da natureza. E nós trouxemos como programação dessa atividade o Festival de Pipas, a oficina de ciclismo, a pedalada, a oficina de yoga e uma roda de músicas ambientais que é formada pelo coral da escola.
Quem participou da ação? Qual a idade dos alunos participantes? Qual o público-alvo da Blitz?
Nós temos crianças de 1 aninho a 13 anos de idade. Então, veja que é um público bem diversificado.
Isso.
Mas que a gente já trabalha essa vivência e, por exemplo, os alunos menores, né? Da primeiríssima infância, que são os alunos de 1 ano até 3 anos. Eles também vão com as famílias e eles já participam dentro de um contexto que é possível para eles, com músicas ambientais, com a socialização no parque com os outros coleguinhas, com a própria família, oficina de yoga. Teremos também uma oficina de ciclismo, né, para as crianças menores, as que ainda não têm habilidade com a bicicleta. Então nós fizemos também uma parceria muito interessante com o próprio Parque do Rangedor. Ele é apoiador dessa ação. E também o Pedal das Minas, que é um movimento que existe hoje em São Luís, que trata da mobilidade da cidade. Então elas estão muito ligadas à questão de como a gente pode melhorar a mobilidade da cidade usando a bicicleta como meio de transporte. Inclusive, né, um meio de transporte bem sustentável. Então, são algumas pautas que elas são muito, muito ligadas a esses objetivos, que são os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU.
O que a Blitz Ecológica promove em sua programação? Como essas atividades são planejadas?
Bom, esses conteúdos, eles fazem parte de um projeto chamado Vigilantes do Planeta. Esse projeto, ele é linkado com alguns objetivos de desenvolvimento sustentáveis, aqueles 17 objetivos que a ONU nos coloca enquanto sociedade, né, como desafio para que a gente tenha uma relação mais sustentável com o planeta. E dentre esses objetivos, nós trabalhamos alguns desses objetivos em sala de aula. Esses conteúdos, eles são trabalhados de forma tanto quanto pesquisa quanto algumas experiências dentro da escola, e a gente também leva para fora da escola. Hoje nós ainda estamos na situação da pandemia, então essa Blitz, essa edição, ela de 2021, ela não é aberta à sociedade, ela está muito mais ligada às crianças e suas famílias, considerando a questão da quantidade de pessoas, né, e todo o protocolo de segurança contra a Covid.
Ao chegar nessa décima edição, quais impactos a instituição observa na formação de seus alunos em relação à educação ambiental?
Mayra, essa pergunta, ela tem uma resposta muito clara para a gente, porque isso retorna para dentro da escola com um impacto muito grande, né? As crianças já esperam esse projeto, elas para se mobilizar mesmo, entende? Então, assim, é um movimento que ele não fica só na sala de aula. As crianças começam também a usufruir desse espaço de uma forma mais sistemática, né? De uma forma olhando aquele parque como algo que precisa ser cuidado, que é bom estar lá, que é bom brincar, que é bom brincar num parque limpo, num parque que respeita a natureza, né, que as árvores estão bem cuidadas, que existe uma vegetação nativa que está sendo preservada e que é perfeitamente possível homem conviver de forma sustentável em ambientes urbanos, né? Então a gente precisa estudar muito sobre a gente mesmo enquanto natureza, enquanto ser que pensa que pode trazer melhorias para o contexto urbano.
Estamos conversando no Orgânica de hoje com Elane de Castro, gestora pedagógica do Colégio Eureka, sobre a décima Blitz Ecológica realizada pela instituição nesse sábado no Parque do Rangedor. Como mencionei no início do programa, segundo a ONU, aproximadamente 55% da população mundial vive em áreas urbanas, e a expectativa é de que esta proporção aumente para 70% até 2005. Elane, diante desse cenário, o quão necessário é promover educação ambiental nas escolas?
É extremamente necessário, né? A ciência moderna, ela afastou muito o homem, né, enquanto ser que pensa, das suas próprias raízes, da sua condição enquanto natureza. Então hoje a gente tem muitos pensadores, muitos teóricos que trazem essa concepção de homem convivendo com o meio ambiente de uma forma sustentável, equilibrada. Então é de extrema necessidade a gente vai para outras pautas, né? Quando a gente fala de meio ambiente, é algo muito, muito complexo, porque a gente precisa principalmente pensar o quanto a gente consome. Então, quanto mais a gente consome, mais a gente maltrata o nosso meio ambiente.
E quais os desafios de desenvolver ações em favor das causas ambientais?
Bom, os desafios, eles são grandes, mas são perfeitamente possíveis, né? É urgente a educação ambiental fazer parte da estrutura dos currículos escolares. Nós percebemos que hoje já existe uma sensibilidade maior da sociedade quanto ao consumo, que está extremamente ligado à questão ambiental. Então, quanto mais a gente consome, mais a gente maltrata o meio ambiente. Então, essa educação, ela é extremamente necessária. Existem os desafios, existem, mas é necessário e é possível. Né? Eu acredito assim, que o mais importante é que é possível. Né? A gente tem que pensar que é possível porque nós somos natureza. Nós estamos sentindo na pele os efeitos da nossa falta, talvez, de educação, da nossa falta de sensibilidade quanto ao meio ambiente, quanto à questão maior ambiental. Nós moramos numa ilha, nós precisamos, por exemplo, ter atividades políticas mais efetivas para que a gente continue morando nessa ilha de uma forma equilibrada. A gente precisa de mais parques, a gente precisa que as crianças, sobretudo, saiam dos shoppings e passe a conviver mais com a natureza, com o meio ambiente. Isso já é uma ação que ela favorece muito, né? A educação ambiental, ela não deve estar só dentro da escola. Ela deve ultrapassar os muros da escola e ela deve ser transformada em mudança de atitude. A gente precisa mudar as nossas atitudes. A gente precisa pensar que quando a gente sai de casa, a gente pode levar um copo, a gente pode levar nossa água para que a gente não consuma, por exemplo, um litro de água e a gente vá comprar duas garrafinhas de água mineral fora, que vai gerar um lixo. Então, tudo aquilo que a gente consome, existe um lixo que é produzido e que ele vai para algum lugar. Né? Então, passa muito por essa questão do consumo. Hoje, a educação ambiental está ligada muito ao consumo consciente.
Elane, para finalizar, deixe sua mensagem sobre a importância de a sociedade em geral participar do esforço coletivo de cuidar da natureza. Como incentivar crianças em casa com causas ambientais?
Bom, primeiro a gente precisa tirar as crianças dos shoppings, né? A gente precisa proporcionar, os adultos precisam proporcionar espaços mais verdes para as crianças, ao ar livre. A gente precisa brincar mais com as crianças nesses espaços menos estruturados, né, de parques com muito plástico, de playground muito elaborado. A gente precisa construir, por exemplo, brinquedos com as crianças em casa, com gravetos, com pedras, jogos, damas, levar as crianças à praia, fazer programas que tenham maior interação criança-meio ambiente. Isso é uma estratégia muito boa. Vamos brincar com água, com areia, com terra, com argila. Quem é que não gosta? Nós, adultos, gostamos. Né? Então, essa é uma estratégia muito boa. E vou falar mais uma vez da questão do consumo. Vamos comprar menos brinquedos de plástico e vamos produzir mais com as crianças.
Nós conversamos no Em Pauta de hoje com Elane de Castro, gestora pedagógica do Colégio Eureka. Muito obrigada por sua participação no Orgânica. Suas considerações finais.
Vamos juntos, todos nós somos possíveis, Mayra, de reverter a situação hoje que o planeta se encontra. Em questões simples, né? Às vezes a gente pensa assim, eu não sou ambientalista, eu não sou da área da educação, eu não sou da área da biologia, mas todos nós estamos conectados, né? Uns com os outros e com o lugar que a gente mora. Então, se a gente cuidar do lugar que a gente mora e cada um cuidando do lugar em que mora, a gente vai viver num lugar bem mais né, bem mais alegre, mais saudável e mais divertido. É isso, né? Cuide do lugar que você mora.
Dica orgânica, um jeito fácil de ajudar o planeta.
Evite compras por impulso. Uma última dica de como economizar dinheiro é adquirir somente o que você precisa. Antes de ir às compras, faça uma lista dos itens que estão faltando. Isso ajuda a guiar suas escolhas e, dessa forma, além de ajudar o seu bolso, você pode colaborar com menos resíduos, que podem surgir a partir de produtos que você não precisa.
Orgânica.
SEMA participa da reunião dos órgãos estaduais de meio ambiente do Nordeste. Polícia Rodoviária apreende caminhão com madeira ilegal na BR-010. Conab dispõe de quase 1,9 mil toneladas de milho para programa de vendas em balcão no estado.
Em Foco, as notícias sobre meio ambiente.
Conab dispõe de quase 1,9 mil toneladas de milho para proveer no estado.
Atualmente, o estado do Maranhão possui quase 1,9 mil toneladas de milho para serem utilizados no atendimento de pequenos criadores de animais cadastrados no Provib, operacionalizado pela Conab.
O produto está localizado nas unidades armazenadoras da Conab em São Luís e Imperatriz. O milho é oriundo do Mato Grosso e foi transportado para o estado entre os meses de maio e junho deste ano.
A Provib conta hoje com 468 pequenos criadores cadastrados ativamente, sendo 173 na unidade de Imperatriz e 295 na de São Luís. Em 2020, foram vendidas quase 5,4 mil toneladas de milho a 505 criadores de 66 municípios do estado.
Polícia Rodoviária apreende caminhão com madeira ilegal na BR-010.
A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na madrugada da última terça-feira um caminhão com carregamento ilegal de madeira nativa cerrada que estava trafegando na BR-010, na cidade de Imperatriz, a 626 quilômetros de São Luís.
Segundo a PRF, durante a abordagem foi solicitado ao condutor a apresentação da nota fiscal e o documento de origem florestal. O motorista, que não teve a identidade revelada, declarou não possuir qualquer documentação que autorizasse o transporte. Ao realizar a medição técnica da carga, os policiais chegaram ao volume total de 41,67 metros cúbicos de madeira transportada de maneira irregular.
A madeira e o caminhão foram apreendidos. O condutor assinou um termo circunstanciado de ocorrência e foi liberado em seguida, comprometendo-se a comparecer em juízo quando convocado.
SEMA participa da reunião dos órgãos estaduais de meio ambiente do Nordeste.
A SEMA, por meio da Superintendência de Biodiversidade e Áreas Protegidas, participou da primeira reunião de integração dos órgãos estaduais de meio ambiente no Nordeste com os PANs.
A promoção é da ABEMA, Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente, e ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade.
A reunião teve como principal objetivo demonstrar para os estados do Nordeste a importância que a implementação dos PANs representa para a conservação de espécies ameaçadas e estimular os estados a incluírem as ações dos PANs nas rotinas dos órgãos estaduais de meio ambiente, no sentido de priorizar as ações voltadas para a conservação da biodiversidade.
No caso do Maranhão, existem ações distribuídas pelos PANs de aves limícolas migratórias, manguezais e corais, com ações focadas em fiscalização, licenciamento, manejo êxito, educação ambiental, dentre outros temas.
O programa Orgânica é uma realização dos núcleos de jornalismo e produção da Universidade FM. A sonoplastia de Marcos Belfort e a apresentação aqui de Mayra Nogueira. Participe do programa Orgânica, envie sugestões de pautas, dicas e informações sobre projetos sustentáveis para o WhatsApp 98-991-819570. Estamos aguardando a sua participação. Domingo que vem tem mais Orgânica aqui na Universidade FM, o programa que pensa o futuro agora. Uma ótima semana a todos e até o próximo programa.